Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Esta é a emissão vespertina em português de sábado, 29 de julho de 2017. Votos de um excelente sábado na nossa companhia. Na apresentação está a Ana Guedes. Estamos a transmitir em direto os estúdios da Voz da América. Podem escutar-nos em onda curta nos 13.630 e 17.655, onde a média é 1.530. Estamos ainda na internet em voaportugues.com. Na emissão deste sábado, para além das notícias do que vai pelo mundo no espaço da Janela de Angola, vamos falar aqui da primeira semana da campanha eleitoral naquele país. Na segunda meia hora vamos saber se há mexidas na tabela dos 10 mais da música americana e também as últimas. Mas para já, as notícias do que vai pelo mundo.
Olá, ouvintes, ao microfone João Santa Rita. Na sequência de um novo teste de um míssil balístico pela Coreia do Norte, o ministro da Defesa da Coreia do Sul disse que o seu país vai acelerar a colocação no terreno de um sistema de defesa antimíssil, isto apesar de fortes protestos da China. Song Yong-mu disse que os Estados Unidos vão também começar a colocar no país o que chamou de material estratégico. O líder norte-coreano Kim Jong-un disse hoje que o seu país tem agora a capacidade de atingir o território dos Estados Unidos. Pelo menos 69 pessoas morreram numa emboscada de rebeldes islâmicos do Boko Haram, de uma equipa de exploração de petróleo no nordeste da Nigéria, revelam notícias provenientes da cidade nigeriana de Kano. Uma fonte governamental envolvida na recuperação dos corpos das vítimas disse que no ataque morreram 19 soldados, 33 membros de uma milícia civil e 17 civis. Uma outra fonte governamental disse que o número de vítimas é superior a 70. Um alto nível de abstenção poderá afetar o resultado das próximas eleições em Angola, disseram dois analistas angolanos. O analista Sérgio Calundungo diz à Voz da América não ter dúvidas em afirmar que o fenómeno da abstenção poderá ser maior do que nas últimas eleições. Walter Ferreira, por seu turno, analista e coordenador da Plataforma Juvenil para a Cidadania, concordou em que é possível um aumento da abstenção, que em 2012 rondou os 40%, devido ao que disse ser um descrédito generalizado dos partidos políticos e das instituições. Homens armados atacaram a residência do vice-presidente do Quênia, William Ruto, ferindo gravemente um polícia. O ataque deu-se hoje, a menos de duas semanas da realização das eleições. Ruto não se encontrava na sua residência quando se deu o ataque. Segundo uma fonte policial, os atacantes roubaram a arma do agente da polícia ferido no ataque à propriedade do vice-presidente perto da cidade de Eldoret, a cerca de 312 km a noroeste da capital Nairobi. Um porta-voz de Ruto recusou-se a comentar a notícia. O presidente do Zimbábue, Robert Mugabe, disse hoje que não tenciona abandonar o cargo. Mugabe, de 93 anos de idade, disse que não está a morrer e que não há ninguém com a sua estatura política para que possa assumir de imediato o poder e manter a unidade do seu partido. Mugabe controla o país desde a independência do Zimbábue em 1980 e tem havido crescentes preocupações sobre o seu estado de saúde. Falando a milhares de apoiantes num comício na cidade de Chinoy, Mugabe disse que num recente exame médico os médicos tinham ficado surpreendidos com o que disse ser o seu forte sistema ósseo. Mugabe disse que todos os órgãos internos estão, e citamos, muito firmes e muito fortes. Após 9 meses de cadeia, 7 jornalistas do jornal turco Cumhuriyet foram hoje postos em liberdade por um tribunal da cidade de Istambul. 4 outros permanecem presos.
Obrigada, foram as notícias do que vai pelo mundo. Neste sábado, 29 de julho de 2017, a votos de um bom sábado, na nossa companhia Voz da América, em português.
Angola Fala Só. Uma hora de diálogo sem barreiras, sem censura. Debate aberto e honesto, falamos todos em Angola Fala Só. Pelo móvel, na rádio, no computador, no tablet. Conversas globais, assuntos locais. A paixão pela informação, na Voz da América em português, com a melhor companhia, a sua, às 17h30, de todas as sextas-feiras, com a Voz da América em português, Angola. Fala só!
Ativista cívico denuncia envolvimento em algumas igrejas e seitas religiosas a favor de um dos concorrentes na campanha eleitoral a decorrer em Angola. A campanha eleitoral completa este domingo a sua primeira semana de caça ao voto entre os concorrentes. Para nos falar sobre o assunto, ouvimos Sérgio Acalundungo, especialista em projetos de desenvolvimento, e Walter Ferreira, coordenador da Plataforma Juvenil para a Cidadania.
A campanha eleitoral aberta no último domingo em vários pontos do país continua a contagiar os angolanos que alimentam expectativas de um processo eleitoral num clima de tolerância, cujo desfecho traduza na prática uma transformação positiva do país. Nesta altura, os candidatos das forças políticas concorrentes não medem esforços e estão no terreno para conquistar o voto dos eleitores através da divulgação das suas propostas de governação. Na primeira semana da campanha eleitoral, os analistas fazem uma avaliação positiva em relação ao ambiente de estabilidade, como está a decorrer todo o processo, apesar de relatos isolados de alguma intolerância envolvendo militantes dos partidos concorrentes. A divulgação dos tempos de antena na rádio e na televisão pública tem sido outro atrativo dos eleitores, cujos conteúdos e formato de apresentação têm produzido vários comentários, sendo em redes sociais o palco dos mais acirrados debates. Por outro lado, uma questão não muito debatida, mas que pode ser determinante na decisão final dos resultados, tem que ver com o fenómeno da abstenção, a julgar pela percentagem das eleições de 2012, que estiveram na ordem dos 40%. No seio da sociedade, alimentam-se receios de que a cifra possa manter-se ou crescer este ano. O analista Sérgio Calundungo não tem dúvidas em afirmar que, a julgar pelos níveis de desencanto dos cidadãos, o fenómeno da abstenção pode estar bem presente nas eleições de 23 de agosto. Outro assunto levantado por Sérgio Calundungo tem que ver com a ausência de debates entre os candidatos.
Sim, nós em Angola vivemos uma crise da política, né? Nós vemos uma crise, isto pode ser claramente, facilmente ilustrado. Repare que em 92 muita gente acudiu às urnas, o país estava a abrir ao multipartidarismo e as pessoas, portanto, viviam-se de novos ares. Infelizmente, as esperanças e as expectativas de 92 foram guradas por uma guerra que durou até 2002. As duas últimas eleições, o que é que nós fomos vendo? Fomos vendo de 2008 a 2012, houve uma redução do número de pessoas que compareceram às mesas de voto. E eu acredito que de lá para cá a nossa democracia viveu uma certa crise, no sentido de que houve um afastamento, aumentou os níveis de desencanto entre os cidadãos e a política. Os próprios políticos, eu acho que também se foram afastando dos cidadãos, foi se consolidando a ideia de que as eleições são um fim em si mesmo, e eu acho que não ficaria surpreendido se os níveis de abstenção e de desinteresse dos cidadãos fossem maiores, né?
Um outro assunto que também tem estado a ser levado à baila tem a ver com os debates entre os candidatos. Ao que tudo indica, não será desta vez que isto venha a acontecer, porque parece que há uma resistência por parte dos próprios concorrentes, no sentido de se promover esta perspectiva do debate para que as ideias que são elaboradas em papel possam ser esgrimidas para que o público possa perceber as ideias dos próprios concorrentes. Acha que seria viável que, de facto, houvesse os debates entre os concorrentes e os argumentos que se levantam no sentido de não existir esses debates justificam, do seu ponto de vista?
Bem, eu primeiro seria injusto dizer que a resistência de todos os concorrentes, não há candidatos que publicamente já vieram desafiar e vieram anunciar que estão dispostos a um debate. Eu sou daqueles cidadãos que defende sim um debate entre os cabeças de listas e no mínimo dos mínimos entre as segundas pessoas na lista e dos partidos políticos. Por uma razão muito simples, eu acho que o modelo de comícios é um modelo que no qual tudo é encenado para que o candidato venha a brilhar. Eu gostaria muito de ver os candidatos defenderem as suas ideias num ambiente em que eles podem ser questionados, quer pelo público, pelos jornalistas presentes ou pelos outros concorrentes. Portanto, num ambiente diferente, eu gostaria de ver a cutilância, a convicção e a habilidade que os candidatos têm, né? E não simplesmente aquela construção que o marketing eleitoral fez da figura e da imagem e do eventual carisma de cada um dos candidatos. Portanto, eu sou um claro defensor do debate. Bom, os argumentos, e é curioso, essas são estas coisas na nossa sociedade. que, embora haja um setor na sociedade a reclamar e a dizer que gostaria de ver o debate, eu não sinto que é um grande... As pessoas que são contra o debate, não acredito que há muita gente vir ao público a dizer que é contra o debate, né? Eu acho que comentamos mais nos bastidores que poderá não ser viável ou não ser bem encarado por um ou outro dos candidatos, mas curiosamente não acho que há um certo debate que nos permita aferir quais são os reais argumentos das pessoas que acham que não deve haver debate, né?
O analista Sérgio Calundungo faz uma avaliação positiva da abertura da campanha eleitoral. O também especialista em projetos de desenvolvimento sublinha os apelos à tolerância feitos quer pelo presidente da Comissão Nacional Eleitoral, bem como do ministro do Interior.
Esta abertura da campanha teve algumas notas marcantes, né? E algumas até positivas, por exemplo, os incessantes apelos à calma, à tranquilidade, à harmonia, no momento em que todos nós sabemos que a confrontação de ideias vai ser muito mais intensa, eu acho que isto é positivo. Sobretudo, fiquei muito agradado de ver o encontro com o governador do AMBO, que também é o primeiro secretário do MPLAM, teve com os seus pares de outros partidos, né, para apelar à harmonia, à paz, e sempre deixando a ideia de que depois das eleições haverá mais país. Fiquei muito contente de ver no Kwanza Sul o governador, que também é primeiro secretário, com outros membros de outros partidos, num culto, né? Assistindo um culto que apelava à paz, à serenidade, e celebrava também este momento particular que estamos a viver. A própria conferência de imprensa feita pelo presidente da CNI também, e dando, fazendo o mesmo, alinhando no mesmo diapasão e deixando aqui uma deixa que é muito importante, dizendo que o sucesso dessas eleições não depende apenas da CNE, depende do comportamento de outros atores. Eu quero aqui entender que ele falava não só apenas dos partidos políticos, mas da polícia, da mídia e uma série de atores que são muito importantes num processo como este. Portanto, este é, que eu diria, o lado positivo, né? Agora, um outro lado que eu não diria positivo ou negativo, mas que continua a gerar muitas expectativas, é saber o que é que cada um dos partidos vai prometendo, né? Ao longo dos discursos vamos entendendo nas entrelinhas algumas ideias que até são muito interessantes, só que carecem de concretização. Por exemplo, a UNITA no seu programa deixa a ideia muito vincada de que, se formos eleitos, queremos ser controlados pelos eleitores. E num país como o nosso, em que a abertura para que o cidadão possa controlar os atos da governação e até do poder legislativo tem sido muito pouco, é uma ideia interessante, né? A própria ideia do MPLA de vamos corrigir o que está mal é também uma ideia que abre muita discussão, né? Só falta o MPLA dizer o que é que sente que está mal, nomear em cada um dos setores, porque passaria também por um reconhecimento. Não acredito que é possível reconhecer, corrigir aquilo que não se reconhece. A própria Casa CE, que fala num governo de inclusão, né? Vemos as ideias interessantes do PRS, que insistentemente vem falando na ideia de maior autonomia e na possibilidade de avançar para um federalismo. Ou seja, para não citar todas, mas reconhecer que têm surgido algumas deixas interessantes, só que o lado mau de tudo isto é que depois se diz o que vai fazer, mas não se diz como, quanto e quanto tudo isto custará ao bolso de todos nós num momento particularmente difícil para a nossa economia, né?
O ativista cívico Walter Ferreira está preocupado com o envolvimento das igrejas a favor de um dos concorrentes. Condena tal comportamento e afirma não ser esta a missão da igreja.
Eu estou muito preocupado com a forma como a igreja tem estado a envolver-se nesta campanha eleitoral. No início da campanha eleitoral, as igrejas, ou melhor, algumas igrejas, porque a Igreja Católica absteve-se desta abertura, deste momento ecumênico, onde as igrejas tiveram um momento de exaltação e de oração para que as eleições fossem no ambiente de paz, no ambiente de tolerância. Eu não vi ali os outros concorrentes dos partidos políticos. Portanto, as igrejas oraram para quem? Depois há uma outra coisa. As igrejas não devem orar para as eleições. Deus não fala nada de política. As igrejas devem orar para o povo. Não são para as eleições. As igrejas não devem orar para as eleições. Devem orar para o povo. E esta intromissão da igreja na política, nesta fase da pré-campanha e da campanha eleitoral, é muito feio, é triste. É triste. Quer dizer, igrejas que durante um ano laboraram para as mortes de pobres, para as demolições de casas de cidadãos, quer dizer, e vêm orar para as eleições. Isto é uma aberração. A igreja deveria ser a reserva moral da sociedade e não tem estado a ser. Nós precisamos de fazer um país melhor. E outra coisa, as igrejas não são sociedade civil. É outra confusão também que se faz. As igrejas são sociedades religiosas.
Sobre a abertura da campanha eleitoral, Walter Ferreira defende que os partidos políticos na oposição, mais do que criticar, deviam encontrar uma forma diferente de dialogar com os eleitores.
Em relação a este momento da campanha propriamente dita, eu penso que os partidos políticos vão, por um lado, retomar aquilo que foram as intervenções da pré-campanha, mas poderiam apresentar agora outros desafios para que o eleitorado pudesse efetivamente ter um voto mais consciente, um voto mais preciso também. Vamos lá ver. A oposição, grosso modo, reivindica aquilo que o Partido da Situação, o MPLA, não fez, e o MPLA se defende, não é, dizendo que, aliás, ouvimos há bem pouco tempo o candidato do MPLA, General João Lourenço, dizia que o MPLA é o partido que mais obras tem, não é? Ou seja, é o partido que o povo deve votar porque durante todos esses anos tem mais feitos, mais trabalhos, mais obras. E os outros, porque nunca foram ao governo, efetivamente não têm nada para mostrar. O que é certo é que eles têm a legitimidade, os partidos políticos da oposição, de poderem apresentar também aquilo que são as suas razões para chegarem ao poder. Eu entendo que seria importante a oposição, mais do que criticar o partido MPLA, poder trazer uma forma diferente de dialogar com o eleitorado. E poderiam explorar mais o eleitorado novo. Porque o eleitorado mais velho é o eleitorado que assenta na fidelidade com os partidos políticos. Não é? As pessoas que têm 50 e poucos anos, 60, 70 anos, e que são militantes dos partidos políticos, ou mesmo não, mas fruto da história, né, fruto dos movimentos de libertação, fruto da ligação de pertença que têm com os partidos, muito pouco provável deixarão de votar nos seus partidos políticos. Eu não estou a ver o indivíduo que tem 60 anos de idade, que pertence ao partido, por exemplo, ao MPLA ou à UNITA, venha a não votar nestes partidos políticos. Há um sentimento de pertença, há uma ligação histórica com estes partidos políticos, e que muitas das vezes a própria história do país se confunde também com a história dos partidos políticos. Daí eu achar que a oposição, por ser ela que quer chegar ao poder, o MPLA quer apenas manter o poder, a oposição, como quer chegar ao poder, deveria explorar o eleitorado mais novo.
Para o analista Sérgio Calundungo, os tempos de antena de alguns partidos concorrentes mais se confundem como atores de comédia por não apresentarem alternativas ao partido governante.
Tenho assistido com algum interesse, com um apaixonado interesse, os vários tempos de antena, né? Alguns, devo reconhecer, mais se parecem com uma sessão de comédia, né? Há outros que, apesar das várias críticas em termos de aspectos mais técnicos, estéticos, da possibilidade de terem contratado melhores serviços de marketing e propaganda política, sobretudo há muitas críticas em relação à estética e à forma como as imagens, sobretudo a nível da televisão, são divulgadas, mas eu, concentrando nos conteúdos, tenho visto conteúdos interessantes, né, mas é aquela crítica que eu dizia, há muita insistência no quem e muito pouca insistência no como, no quando é que isto se vai fazer, no quanto é que isto vai custar e porque é que se prioriza isso em detrimento de outros, né? Por exemplo, todo mundo fala de que vai priorizar o combate à pobreza, à educação, à saúde, mas isso são lugares comuns. A nível do OGE, nós temos um problema, é que grande parte do dinheiro vai para a defesa e segurança. Não vi... pode ser que, e também é muito no início, que é importante dizer, ok, nós vamos dedicar 20% do orçamento à educação, como frisou uma formação política, que foi a Casa C, mas tem que dizer de onde vai retirar este dinheiro. Provavelmente vai dizer, isso vamos fazer em detrimento do financiamento à defesa e segurança, ou em outro setor, ou seja, é preciso esmerar-se um pouco mais no como, né? E depois também não perderem a atenção aqueles que, do meu ponto de vista, têm sido os parentes pobres das políticas públicas. Nós estamos a ser assolados no sul de Angola com a questão ligada às alterações climáticas e muito pouco, do meu ponto de vista, muito pouco interesse, até a nível do orçamento e de políticas públicas assertivas, tem sido dessa essa questão. E não vejo pronunciamentos nisto. Né?
Finalmente, Walter Ferreira considera que a promoção de debates entre os candidatos não pode ser assumida como sendo um assunto relevante. O também coordenador da Plataforma Juvenil para a Cidadania defende uma sociedade civil mais ativa e interventiva.
Nem tudo que é desejável é a melhor coisa. Era desejável que tivéssemos um debate entre os candidatos. Mas nós tivemos um modelo de entrevistas, né, individuais. Os partidos políticos foram à televisão fazer entrevistas. Apenas o candidato do MPLA, o general João Lourenço, optou por fazer uma entrevista coletiva aos órgãos de comunicação social. O que é certo é que as ideias de todos os candidatos passaram. Eu penso que o mais importante é de nós, enquanto povo, enquanto cidadãos, nos fazermos a seguinte pergunta. Vamos eleger os próximos governantes porque somos militantes dos seus partidos políticos ou porque temos consciência de que precisamos de transformar a nossa economia, a nossa vida pública, a nossa pátria numa perspectiva diferente e cada vez melhor? Porque não se vence eleições só com a comunicação social. Isso é um aspecto que a comunicação social deve melhorar, né? Portanto, os partidos políticos devem ir ganhando a consciência de que é importante ir para o contraditório. Mas neste momento atual, eu não acredito que se vença eleições em Angola com um debate entre as seis forças políticas concorrentes. Por uma razão muito simples. As pessoas não prestam atenção aos conteúdos dos discursos. Prestam atenção à questão dos confrontos. Depois isso iria gerar um pouco de insultos também. Não é? Portanto, e nós temos que preparar melhor a nossa, como é que eu vou dizer, a nossa opinião pública. Nós temos que preparar melhor os nossos cidadãos, não é? A observarem de forma diferente os contextos que o nosso país atravessa. Penso sim que os partidos políticos deveriam fazer um esforço alargado de irem captar o voto dos indecisos, porque temos muitos indecisos, temos uma tendência para abstenção muito elevadíssima e a tendência da abstenção deve-se a duas situações fundamentais. Uma,
acha que, comparativamente àquilo que foram as eleições de 2012, os níveis da abstenção este ano vão se manter ou podem aumentar ainda mais?
Não, podem aumentar por duas razões. Primeiro, que há um descrédito generalizado dos partidos políticos e das instituições. Há um descrédito generalizado. E o candidato do MPLA traz um discurso bom porque penso que quer recuperar esse descrédito. Ou seja, quando ele ataca a corrupção, quando ele ataca a impunidade, quando ele diz que a sociedade deve assentar na meritocracia, na competência.
Mas a questão, Valdeiro, que se questiona é que todos eles falam que é preciso combater a corrupção. Mas de que forma é que esta corrupção vai ser combatida? É que estes caminhos é que ninguém apresenta, pelo menos para que as pessoas possam ter a certeza que, de facto, nos próximos 5 anos, a corrupção vai ser combatida de forma implacável.
A corrupção é combatida, por um lado, por coragem, por outro lado, pela separação do poder judicial com o poder político, ou seja, com a responsabilização das autoridades judiciais. Temos até uma Procuradoria-Geral da República que efetivamente vá atrás daqueles que estão na gestão da coisa pública e que depois desviam. Portanto, precisamos de ter uma independência dos tribunais. O funcionamento da justiça deve funcionar.
Walter Ferreira e Sérgio Calandungo foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.
Obrigada. Amanhã, domingo, na nossa Janela de Angola, vamos falar do regresso da Filda a Luanda. Falaremos de saúde com a doutora Graça Madecinha e depois vamos conversar com um dos nossos amigos ouvintes. Para agora, vamos deixar-vos com música. Música ao som de Cabo Verde, é um novo disco de Elida, que nos traz aqui com a ajuda de Jorge. É Zomban. Convidamos a que visitem a nossa página na internet em voaportugues.com. Se na sexta podem ver as manchetes africanas, manchetes do mundo e também as manchetes da América. Amigo ouvindo, não esqueça, pode ver e ouvir as nossas histórias na internet em voaportugues.com e de segunda a sexta pode também ver ali os nossos vídeos. Pode ainda associar-se a nós no Facebook e seguir-nos no Twitter. Pode conversar connosco no WhatsApp. O número é mais 1-908-652-4584. Voz da América, emissão em português, 29 de julho de 2017, é sábado. Votos de um bom sábado, na companhia da Voz da América e da Ana Guedes, está aqui na apresentação. A produção é do Mariano Bartolomeu. Podem seguir-nos em onda curta nos 13.630 e 17.655, onda média 1.530. Estamos ainda em FM, em Cabo Verde, com a Rádio Comercial, em São Tomé, com o retransmissor local da Voz da América. Em Moçambique, estamos em FM, em Nampula, com a Rádio Encontro, e estamos ainda em FM, em Quelimane, com a nova Rádio Paz. Estamos ainda em FM, em Bissau, com a Pidjigiti, com a Capital FM. Não esqueça, estamos também na internet, em voaportugues.com. Dentro de minutos, como habitual, aos sábados, o Top 10 da música americana. Para já, as notícias do mundo.
Olá, ouvintes ao microfone. Mais uma vez, João Santa Rita. Começamos em Angola. Quase 40 pessoas foram presas e 7 outras feridas durante manifestações hoje nas localidades do Cafunfo e Calemba-Mulemba, na Lunda Norte. A manifestação tinha sido convocada pelo Movimento do Protetorado das Lundas, que luta pela autonomia da região, mas ontem à noite a direção do movimento tinha decidido abandonar o protesto devido à presença massiva de militares armados nas vilas, cidades e bairros da cidade, disse o nosso correspondente. Contudo, muitas pessoas saíram às ruas pela manhã de hoje e, segundo o líder do movimento, as forças de defesa e segurança responderam ao protesto popular com tiros e explosão de granadas. As autoridades prenderam 38 pessoas e, portanto, 7 outras foram feridas. Entretanto, dois analistas angolanos disseram que um alto nível de abstenção poderá afetar o resultado das próximas eleições em Angola. Nas últimas eleições de 2012, a abstenção rondou os 40%. O analista Sérgio Calundungo disse à Voz da América não ter dúvidas em afirmar que o fenómeno de abstenção será alto nas eleições de 23 de agosto. Calundungo fez notar que o número de eleitores que escolhe não participar tem vindo a cair desde as eleições de 2008. Por seu turno, Alter Ferreira, analista e coordenador da Plataforma Juvenil para a Cidadania, concordou em que é possível um aumento da abstenção devido ao que disse ser o descrédito generalizado dos partidos políticos e das instituições. Pelo menos 69 pessoas morreram numa emboscada de rebeldes islâmicos do Boko Haram e de uma equipa de exploração de petróleo no nordeste da Nigéria, revelam notícias provenientes da cidade nigeriana de Kano. O ataque ocorreu terça-feira, mas só hoje começaram a ser revelados os pormenores. Uma fonte governamental envolvida na recuperação dos corpos das vítimas disse que morreram 19 soldados, 33 membros de uma milícia civil e 17 civis. Uma outra fonte governamental disse que o número de vítimas é superior a 70. Homens armados atacaram a residência do vice-presidente do Quênia, William Ruto, ferindo gravemente um polícia. O ataque deu-se hoje, a menos de 2 semanas da realização de eleições. Ruto não se encontrava na sua residência quando se deu o ataque. Segundo uma fonte policial, os atacantes roubaram a arma do agente de polícia ferido no ataque à propriedade do vice-presidente, que está localizada perto da cidade de Eldoret, a cerca de 312 km a noroeste da capital, Nairobi. Um porta-voz de Ruto recusou-se a comentar a notícia. O presidente do Zimbábue, Robert Mugabe, disse hoje que não tenciona abandonar o cargo. Mugabe, de 93 anos de idade, disse que não está a morrer e que não há ninguém com a sua estatura política que possa assumir de imediato o poder e manter a unidade do seu partido. Mugabe controla o país desde a independência em 1980. Na sequência de um novo teste de um míssil balístico pela Coreia do Norte, o ministro da Defesa da Coreia do Sul disse que o seu país vai acelerar a colocação no terreno de um sistema de defesa antimíssil, apesar de fortes protestos da China. Song Yang-mu disse que os Estados Unidos vão também começar a colocar no país o que chamou de material estratégico. A China condenou o último teste, mas tem argumentado que a colocação do sistema de defesa antimíssil servirá apenas para destabilizar a região.
Obrigado ao Mundo em Notícia, aqui na Voz da América. Emissão vespertina é sábado, 29 de julho de 2017. Estamos a transmitir desde Washington. Amigos ouvintes, amanhã domingo, na nossa emissão, vamos falar aqui do regresso da FILDA a Luanda, a Feira Internacional de Luanda. Domingo, claro, vamos ter saúde com a doutora Graça Matinha e depois conversar com um amigo ouvinte. Ele é um amigo ouvinte que é também um músico. Mas para já, a música da América com a Mayra de La Salette.
Bem-vindo ao Top 10 Americano, o teu programa de música aqui na tua rádio Voz da América, apresentado por Mayra de La Salette. todas as semanas, o Top Americano traz as novidades da tabela dos Estados Unidos. Quem me ouve do outro lado, este é o Top 10 americano aqui na Voz da América em Washington, D.C., onde o verão continua bem quente, assim como o mundo da música. Esta semana em estúdio, Dan Brown na produção, Ana Guedes nas notícias, comigo, Mayra de La Salette. No primeiro lugar, não há novidades, é o sucesso do ano, nem vale a pena discutir. I wanna follow where she goes. I think about it and she knows it. Mas há uma reentrada no top que vamos ouvir mais à frente na música. É mesmo assim, subidas e descidas, entradas e saídas. Mas falando em subidas e descidas, Ana, temos alguém que está lá em cima, no topo, nas estrelas, e que agora parece não estar no seu melhor.
Exatamente, Mayra, é a estrela pop canadiana Justin Bieber, que não vai concluir a sua digressão mundial. Depois de ele ter sido banido na China, segundo as autoridades chinesas, por mau comportamento, Justin Bieber cancelou os restantes concertos da sua digressão. Purpose, o agente do cantor, de 23 anos, a cuja digressão começou em março, não especificou o motivo do cancelamento. Mas nos mídias especializados em celebridades e música, aqui nos Estados Unidos, mostram de que a pausa de Bieber estaria relacionada com a religião. A People Music escreve que fontes partilharam que o cantor da Sony está cada vez mais focado na congregação da igreja de Hillsong, mas amigos próximos do cantor dizem que Bieber está apenas cansado e quer ser justo com os seus fãs. What I'm saying, trying to catch the beat, make up your heart. Don't know if you're happy or complaining. Don't want for us to win, where do I start? First you wanna go to the left, then you wanna turn right. Wanna argue all day, make a love all night. First you're up, then you're down, and in between. Oh, I really wanna know, what do you mean? De Bieber é de facto um banquete para os mídias e para os paparazzi. Esta semana o cantor atropelou, sem querer, um paparazzi a conhecer da igreja. Mas como um bom cristão, saiu do carro e socorreu o paparazzi ferido. A polícia e os paramédicos chegaram ao local e o relatório oficial da polícia é que Bieber atropelou o paparazzi acidentalmente. Depois do mais recente sucesso Despacito, em que Bieber foi convidado a participar, a estrela pop vai deixar-nos por um tempo incerto. E enquanto ele não volta, vamos ouvir aqui algumas das suas músicas mais badaladas.
Era a vida de Justin Bieber em 3 minutos, mas ele não é o único a fazer notícia por aqui, certo, Ana?
Machines serving dreams. I've been in the game for 10 years making rap tunes. Everything's honeys was wearing tattoos. Now I'm 95 and they clock me and watch me. Diamond shining, looking like a Rob Liberace. It's all good, from Diego to the Bay. Your city is the bomb if your city making pay. Throw up a finger if you feel the same way. Straight putting it down for California, yeah.
Exatamente, é verdade. Madonna pediu, o juiz aceitou. Os advogados da Madonna pediram uma ordem de restrição para que objetos dela, incluindo uma carta do rapper Tupac, não sejam leiloados. Na carta, Tupac Shakur explicava por que motivo a relação não podia continuar e, como se deve imaginar naquela altura, ela ser branca e ele negro representava um problema, mas mais para ele do que para ela. Explicou Tupac na carta que escreveu a Madonna quando estava preso. Tupac morreu 18 meses depois de escrever esta carta. Foi baleado quando saía de um combate de boxe em Las Vegas. Acabaria por morrer a 13 de setembro de 1996.
Obrigada, Ana. Vamos ouvir Tupac? Foram as notícias que fecharam com este California Love de Tupac Shakur. Vamos ao Top 10 americano. Em primeiro lugar, nas mais badaladas paradas musicais, está o Despacito de Luis Fonsi, Daddy Yankee e Justin Bieber.
Come and move that in my direction. So thankful for that, such a blessing, yeah. Turn every situation into heaven, yeah. Oh, oh, you are my sunrise on the darkest day. Got me feeling some kind of way. Make me wanna savor every moment slowly, slowly. You fit me, tell me, love, how you put it on. Got the only key, know how to turn it on. The way you never lie, my ear, the only words I wanna hear. Baby, take it slow so we can last long.
Tú eres el imán y yo soy el metal. Me voy acercando y voy armando el plan. Solo con pensarlo se acelera el pulso.
Oh yeah. Ya, ya me está gustando más de lo normal. Todo mi sentido va pidiendo más. Esto hay que tomarlo sin ningún apuro.
Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Duermo en las paredes de tu laberinto y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito.
Pasito a pasito, suave, suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito. Y es que esta belleza es un rompecabezas, pero dinero pa' montarlo, aquí tengo la pieza, oye.
Oh yeah. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te pierdas si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Firmo en las paredes de tu laberinto y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito.
Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo. Que le enseñaste a mi boca tus lugares favoritos.
Favorito,
déjame sobrepasar tus zonas de peligro, hasta provocar tus gritos y que olvides tu apellido.
Despacito, this is how we do it down in Puerto Rico. I just wanna hear you screaming, ay bendito. I can go forever cuando esté contigo.
Despacito lidera o top há mais de um mês e deverá ficar mais outro. A música tem passado em todo o lado e a última foi a versão do presidente venezuelano Nicolás Maduro, o que não agradou aos seus autores. O porto-ricano Luís Fonseca escreveu na mídia social que não deu autorização para que a sua música fosse usada com fins políticos, muito menos de propaganda e manipulação, num país onde se está a sofrer tanto. Continuando a subir no top 10 americano da Voz da América, Wild Thought, de DJ Khaled, Brianna e Bryson Tyler, está em segundo lugar. Em terceiro lugar, à mão de DJ Khaled, Justin Bieber, Quavo, Chance the Rapper e Lil Wayne. Eles são The One, apesar de serem cinco. I'm the one, the top 10 American before.
Yeah, you're looking at the truth, the money never lie. No, I'm the one, yeah. I'm the one early morning in the dawn. No, you wanna ride now. I'm the one, yeah. I'm the one, yeah. Can you kick up all those other imitators? Don't let the only real one intimidate ya. See you watching, don't run out of time now. Gucci belt. We don't got no label. She say she want bottles. She ain't got no table. She don't got no bed frame. She don't got no tables. We just watching Netflix. She ain't got no cable. Okay, though. Plug, plug, plug. I'm the plug for her. She wanna that pull her hair and hold the door for her. Maybe that's only me. Don't care with me. Maybe okay, okay,
yeah,
though.
You're looking at the truth. The money never lie. No, I'm the one, yeah. I'm the one early morning in the dawn, know you wanna ride now. I'm the one, yeah. I'm the one, yeah. Hear you sick of all those other imitators. Don't let the only real one intimidate ya. See you watching, don't run out of time.
Instagram, no Facebook, no Snapchat, no Twitter e no Facebook. Segue Voa Português e envia-nos dicas e perguntas com a hashtag Top10Americano. O quarto lugar ainda é de Bruno Mars com That's What I Like e o quinto é de Ed Sheeran e o seu Shape of You. Na sexta posição, Humble de Kendrick Lamar, nem sobe nem desce. K. Kendrick Lamar está em degressão e Washington D.C. está na lista. Na sétima posição, Believer dos Imagine Dragons também estão em degressão e só param em novembro.
I wanna follow where she goes. I think about her and she knows it. I wanna let it take control. Cause every time that she gets closer, she pulls me in.
Estamos ligados ao Top 10 americano da Voz da América com a melhor música da semana. Este é o 8º lugar. There's Nothing Holding Me Back, de Shawn Mendes.
Confessing, confessing, yeah. Oh, I've been shaking, I love it when you go crazy. You take all my inhibitions. Baby, there's nothing holding me back. You take me places that tear up my reputation. Manipulate my decisions. Baby, there's nothing holding me back. There's nothing holding me back. There's nothing holding me back. She says that she's never afraid. Just picture everybody naked. She really doesn't like to wait. Not really into hesitation. Pulls me in enough to keep me guessing. Crazy, you take all my inhibitions. Baby, there's nothing holding me back. You take me places that tear up my reputation. Manipulate my decisions. Baby, there's nothing holding me back.
Não há mesmo nada que nos agarre, Mendes. Mas o tempo é que manda e estamos quase a chegar ao fim. No 9º lugar do Top 10 americano da Voz da América, mais um ritmo alegre. Unforgettable, de French Montana e Sway Lee. Eles gravaram um videoclipe em Kampala, no Uganda. Em 10º está Sam Hunt com Body Like a Backroad. Mas vamos ouvir e despedir-nos com Unforgettable. Fiquem sempre ligados no Top 10 americano da Voz da América.
I'm gonna catch the rhythm.
Esta é a Voz da América a transmitir em português para a África. Antes de terminarmos, vamos dar uma rápida vista de olhos pelas últimas notícias. Quase 40 pessoas foram presas e 7 outras feridas durante manifestações hoje nas localidades do Cafunfo e Calemba Mulemba, na Lunda Norte, em Angola. A manifestação tinha sido convocada pelo chamado Movimento do Protetorado das Lundas, que luta pela autonomia da região, mas ontem à noite a direção do movimento tinha decidido abortar o protesto devido ao que disse ser a presença massiva de militares armados na localidade. Contudo, muitas pessoas saíram às ruas pela manhã de hoje e, segundo o líder do movimento, as forças de defesa e segurança responderam ao protesto com tiros e explosão de granadas. 38 pessoas foram presas. Entretanto, dois analistas angolanos disseram que um alto nível de abstenção poderá afetar o resultado das próximas eleições em Angola. Nas últimas eleições, em 2012, a abstenção rondou os 40%. Sérgio Calundungo disse à Voz da América que o número de eleitores que escolhem não participar tem vindo a cair desde 2008 e o Walter Ferreira concordou que é possível um aumento da abstenção devido ao que disse ser um descrédito generalizado dos partidos políticos e das instituições angolanas. Na Nigéria, pelo menos 69 pessoas morreram na emboscada de rebeldes islâmicos do Boko Haram a uma equipa de exploração de petróleo no nordeste da Nigéria, dizem notícias provenientes da cidade de Kano. O ataque ocorreu terça-feira, mas só hoje começaram a ser revelados os pormenores. Uma fonte governamental disse que no ataque morreram 19 soldados, 33 membros de uma milícia civil e 17 civis. Uma outra fonte governamental disse que o número de vítimas é superior a 70. Ainda em África, homens armados atacaram a residência do vice-presidente do Quênia, William Ruto, ferindo gravemente um polícia. O ataque deu-se hoje, a menos de 2 semanas da realização de eleições. Ruto não se encontrava na sua residência quando se deu o ataque. Um porta-voz do vice-presidente queniano recusou-se a comentar a notícia. O presidente do Zimbábue, Robert Mugabe, disse hoje que não tenciona abandonar o cargo. Mugabe, de 93 anos de idade, disse que não está a morrer, que está bem de saúde e que não há ninguém com a sua estatura política que possa assumir de imediato o poder e manter a unidade do seu partido. Mugabe controla o Zimbábue desde a sua independência, em 1980. E na sequência de um novo teste de um míssil balístico pela Coreia do Norte, o ministro da Defesa da Coreia do Sul disse que o seu país vai acelerar a colocação no terreno de um sistema de defesa antimíssil.
E assim, amigos ouvintes, chegamos ao fim da emissão do Serviço em Português da Voz da América. Foi a emissão vespertina, sábado, 29 de julho de 2017. Todos se despedem na Guedes com um abraço. Amigos ouvintes, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.